Atenção! Toda terça-feira, você já sabe, tem um Terça da Eva. Hoje a Eva e eu viemos com a mesma cor de esmalte, conhecidamente. Essa, eu esqueci o nome do esmalte, acho que é a Amora da Risqué. Ainda fiz a propaganda da Risqué aqui pra ver se a Risqué patrocina a gente. Tá precisando, viu? Porque é um esmalte por semana, praticamente. Boa tarde, Eva. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Su. Boa tarde, minha
Mostra
gente. Mostra
as
então.
Unhas pras câmeras lá, que a gente tá ao vivo no site.
Gabriela, tá aqui as unhas. Cadê as suas pra poder comprovar que estamos praticamente no mesmo tom?
Dá pra ver, gente? Dá pra ver? A câmera de Eva é mais fácil. Pega essa daqui, ó.
Essa daqui, ó. Só não olha... Não, sua de cá não dá não. É pra aqui, ó. Tem que ser de cá.
É bem linda, mas as minhas estão mais bonitas, tá, querida?
A minha tem uma semana e eu tenho filho, ok, bebê? Então tá, eu não vou nem entrar nessa discussão.
Deixa eu fazer outra observação aqui. A Eva veio no clima...
Barbie. Menina, desde que dia foi? Sexta-feira, quando eu cheguei em Salvador. No Salvador Shopping. Tinha condição aquilo, não.
Todo mundo de rosa.
Era um mundo de cor
Ai,
de
cara,
rosa.
Coisa mais linda. Todo mundo combinando.
Tava bem bacana.
Com a paleta de cores, né? Do filme.
Foi muito. Eu parei, eu falei, uai. Eu quase fui de rosa no dia. Mas eu não sei o que foi. Eu vou de vestido preto. Mas o sapato tava rosa. Eu falei, pô, véio, até eu, todo mundo Barbie. E estou louca para assistir Barbie.
Ai, gente, não assisti ainda, não. Inclusive, tá aí na promoção. Todo mundo paga meia, né? Lá no Cine Santa Clara. Ontem, segunda, terça e quarta.
Ah, bacana. Tem que ter esses incentivos mesmo, sabe? Às vezes a gente... E assim, Su, o que eu achei bacana foi as famílias que estavam. Assim, teve mesmo uma família que eu achei muito, muito bonitinho. Era, aparentemente, a mãe, duas filhas e o pai. O pai também estava vestido Todo com a blusa rosa e uma bermuda branca.
Eu acho tão lindo isso. E assim, muita gente critica, né? Essa coisa de usar rosa para ver um filme e tal. Aí eu faço a comparação. Poxa, quando tem jogo do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, enfim, você não se veste lá, não quer que a família toda se vista com a cor do time? Por que não? No filme da Barbie, um filme que ali que marcou gerações, né?
É.
E ali não se permitir fazer parte da paleta de cores? Peraí, santa ignorância.
Não, né, eu achei muito, muito bacana. E eu acho, assim, foi uma onda. Eu não sei quem começou com essa onda.
Foi a Marvel mesmo, uma estratégia.
Mas assim,
jogada de marketing.
Foi uma onda muito, muito, muito
As
massa.
As vitrines das lojas aqui em Ilhéus, inclusive também.
Em Salvador, tava em Peixe. Não, eu fui sábado fazer umas pequenas compras.
Que coisa bacana.
Aí quando eu saí, gente, velho. Eu digo que foi ali. Você tá no mundo Barbie? Você só comprou peça rosa. Eu digo, bicho, foi sem querer.
Menina, eu não tenho uma peça rosa. Procurei
eu tenho algumas, Su. Eu tenho
Ia
algumas.
Ia comprar, mas não tava no orçamento comprar roupa. Não tava no orçamento.
Se você quiser, emprestado.
Mas eu acho que pegar emprestado uma peça
tenho,
sua pra ir assistir.
Tenho. Sempre tive.
Rosa.
E gosto, eu gosto. É um tom que eu me sinto bem. Apesar de menininha, meu aniversário de 15 anos foi azul. Né? É, eu sempre fui a dos contras, ao invés de valsa felambada.
Então eu Nossa!
Foi, minha senhora. Eu fiz toda dos contras. Eu não sou muito o que todo mundo quer na hora que todo mundo quer, não. Então...
Você é revolucionária, Eva. Isso a gente já sabe, né? Quem conhece a Eva, quem ouve aqui o texto da Eva, sabe o quanto a Eva é revolucionária. Por falar nessa revolução toda, hoje o tema do texto da Eva tá bem...
Hoje é um dia importante.
Bem, muito importante, né?
Muito importante, que pouquíssimas pessoas sabem. Inclusive nós mulheres, quando falamos de luta...
Sim.
Da feminina, ou quando falamos de luta contra o racismo e contra o sexismo, poucas conhecem a data de 25 de julho, que é considerado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, ou seja, gente, não é... Nós falamos tanto... Ah, isso, eu já vou começar, talvez até trazendo uma pequena polêmica. Mas quando nós falamos do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher,
Sim.
um dia que veio americanizado, convenhamos, todo mundo sabe o que é. Nós estudamos nas escolas, nós debatemos, nós falamos, nós levantamos a bandeira. Mas quando nós vamos falar do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, você não vê tanta ênfase. Quanto
Verdade.
A gente consegue enxergar no dia 8 de março. Não são duas datas, uma mais importante ou menos importante do que a outra. Mas no dia 25 de julho, nós estamos falando de mulheres que sempre estiveram à margem da sociedade. De mulheres que, por muito tempo, a única visão que se tinha, além de todas as outras, que era ser dona de casa, né? Mas de mulheres que foram escravizadas, de mulheres que são diminuídas. Inclusive, no Brasil... a data, né? Nós continuamos com a mesma data, mas em comemoração ao Dia Nacional de Teresa de Benguela, que foi uma mulher líder quilombola. Ela resistiu à escravidão no século XVIII.
Ela fez lá a revolução naquela época, né? E a gente lembra também, gente, esse dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que a população negra é a maioria aqui no Brasil, mais precisamente 56,1%, segundo os dados do IBGE. E de acordo com a Associação de Mulheres Afro, na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes, porém, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, essa parcela da população também é que mais sofre com a pobreza. Três em cada quatro são pessoas negras, né, que sofrem com a pobreza, ainda segundo aí o IBGE. E hoje, nessa edição do Terça da Eva, a gente vai falar sobre isso, é um conteúdo bem importante. Eu já vou pedir a sua participação, tá? No 98829-1029, dando seu ponto de vista, fazendo também sua sugestão, enviando a sua opinião pra gente, ficando à vontade, porque essas datas, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra, que é uma homenagem a uma das principais mulheres, símbolo de resistência e importante liderança na luta contra a escravidão, elas vão ser esse vai ser o tema do nosso Terça da Eva de hoje, né? O Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra, né? Isso, Eva?
E assim, Su, se nós pararmos para poder analisar historicamente, o mês de julho são os meses, pelo menos na Bahia, que a gente consegue verificar algumas comemorações importantes com a mulher. Tem uma data, gente, que poucas pessoas conhecem, chamada 25 de junho. Um mês hoje, comemorado em Cachoeira, minha cidade. Cachoeira torna-se capital honorífica da Bahia. Ou seja, Salvador deixa de ser o centro administrativo da Bahia. E o centro administrativo da Bahia e todas as decisões são tomadas na cidade de Cachoeira.
Não sabia disso.
De verdade. É a minha terra, Tantal. É meu grande amor. E nós estamos falando do berço tanto que a gente fala. Cachoeira, terra-mãe da liberdade.
Sim.
Por que, Cachoeira é a terra-mãe da liberdade? A primeira luta para a independência da Bahia e, consequentemente, a independência do Brasil travou-se em Cachoeira. Com mulheres. Quem tomou a frente da luta foi uma mulher muito conhecida. Quem é dia 2 de julho que a gente sempre lembra como mulher? Pegadinha, Su.
Iemanjá.
Não, amor. Iemanjá não é dia 2 de julho, não, Suzy Luiz.
Não, esqueci. 2
de fevereiro.
2 de fevereiro.
Quando a gente fala da luta da mulher, a única mulher que a gente lembra de cara, até eu dei um branco.
Você caiu na sua própria pegadinha.
Eu
não
caí
faça isso,
na minha própria pegadinha. Eu ia falar, gente, um calma. Dá uma. Meu pai eterno, a mulher minha conterrânea, em nome de Jesus. Gente, o programa ao vivo é bom por conta disso. Pra vocês entenderem que a gente tá fazendo um negócio aqui mesmo. E é isso.
Não dá pra saber.
Gente, até o final a gente lembra. Meu Deus, esqueci. E ela é a representante do Exército Brasileiro. Em nome de Cristo, peraí, calma aí, gente. Mulher baiana. Gente, que absurdo. Chegar de um branco aqui. Oh, que absurdo. Ana Nery, gente, calma.
De junho é independência do Brasil na Bahia, né?
Ana Nery, senhora.
E você tá falando de quem? De Ana Nery.
Ana Nery, em nome de Jesus. Minha conterrânea, diga-se de passagem. E assim, Ana Nery, ela foi uma das poucas mulheres que veio a travar, que foi isso?
Pode continuar.
Que veio a participar dessa luta do 25 de junho.
Maria Quitéria, Ana Angélica.
Maria Quitéria, Ana Nery. Então, assim, são mulheres que estavam lutando contra a escravidão, que queriam a liberdade da Bahia. Dia 2 de julho, nós temos a luta da independência. Mais um momento onde tivemos mulheres, sim, travando a luta. Hoje, historiadores mais recentes nos trazem isso. E agora, dia 25 de julho, nós estamos falando de mais uma mulher, que é a Teresa, que é símbolo da revolução, que é símbolo de resistência, que é símbolo de luta. Por mais que eu tenha a sua pele clara, a minha bisavó, por parte de pai, uma é angolana, a outra é indígena. O lado da minha mãe, que é um lado voltado para o pessoal mais italiano, português. Mas os meus dois lados da família, nós somos afrodescendentes. Eu sou filha de Cachoeira. Cachoeira foi um dos maiores centros que nós tivemos no período colonial. Então, quando a gente vai falar dessa luta contra o racismo e contra o sexismo, algumas pessoas ficam na dúvida. O que é racismo e o que é sexismo? Então, de uma forma muito, muito didática, galerinha, racismo é a crença da existência da superioridade inerente de uma raça para com outra. Então, ou seja, eu me identifico como branca, por exemplo, tá, Sul? Sim. Sul se autodeclara afrodescendente. E eu, na minha loucura, porque pra mim racismo é loucura, não tem como você ser normal sendo racista, de verdade. Pra mim é algo inimaginável. Sim. Até porque eu sou mãe de uma criança negra.
Negra.
Então, assim, pra mim já era algo inimaginável. E eu sendo mãe de uma criança negra, apesar de ser clara, é mais inimaginável ainda. Então é quando você acha que uma raça, ela é superior às outras e, consequentemente, o seu direito de exercer o poder na sociedade e dominar os demais, ela ainda é maior. Então isso é de uma forma muito didática, tá, galerinha?
Sim.
Lembrando que racismo no Brasil, ele é crime. Lá, não só no Código Penal, mas a própria Constituição Federal, ela nos trouxe que a prática de racismo é uma prática que deve ser combatida e é um crime inafiançável. A gente tem várias coisas, de fato é uma sociedade que repugna. E o sexismo é a crença na existência da superioridade natural de um dos sexos e a inferioridade do outro. É a legitimação do exercício de poder de representante de um sexo sobre os outros. Então, olha que dia importante. É um dia que não luta apenas pela igualdade das raças, mas é um dia que luta também, o que traz pra gente a lembrança de mulheres que lutaram contra, além dessa suposta superioridade racial, mas também ela luta contra uma suposta superioridade de sexo, de gênero. Então é um dia importante, é um dia que a gente precisa debater, é um dia que a gente precisa falar de maneira muito aberta, até porque o preconceito, a violência, a discriminação contra essas mulheres. Porque, Sul, vamos lá, imagine, as mulheres caribenhas, as mulheres negras, as mulheres latino-americanas, nós somos latinas-americanas. E, normalmente, quando alguns países vêm pra cá nos visitar, acham que nós somos um país de quê? Que as mulheres daqui são única e exclusivamente o quê? Até porque o que é vendido pra eles é exatamente isso. A propaganda que a gente tem da mulher brasileira é simplesmente a simbologia sexual. E não é, gente. E aí algumas pessoas vêm pra cá com esse pensamento. Então, as mulheres negras, elas estão no topo da cadeia da vulnerabilidade, minha gente. Por N motivos. Quando há uma violência contra a mulher e a vítima é negra, em mais da metade dos casos. Outro dado importante é que esses dados reforçam a gente com o impacto do machismo e do sexismo em relação às mulheres negras. E a aniquilação de seus corpos e de suas vidas, ela pode chegar a representar que a vitimização entre mulheres negras no Brasil cresceu 54,2%. Enquanto nós vamos para uma estatística de que 9,8% de homicídios acontecem com mulheres brancas.
Pois é, isso fica claro, né? Que o feminicídio, ele tem cor mesmo. As mulheres negras, elas são discriminadas em diversos setores. No mercado de trabalho mesmo, gente, as mulheres negras, elas estão expostas a condições precárias de emprego, baixa remuneração, diferença desigual de salários, a exploração de mão de obra e sem falar no assédio moral, no assédio sexual, em razão da herança cultural racista e escravocrata. Gente, a gente está falando aqui sobre o dia, né, de Tereza Benguela. Estamos falando no Terça da Eva sobre o Dia Nacional de Tereza Benguela, sobre o Dia da Mulher Negra, e você, inclusive, pode participar no 988291029. Essas datas são valiosos instrumentos históricos para que você, ouvinte, possa refletir sobre temas que ainda afligem mulheres negras, a exemplo do racismo, exemplo do machismo, da opressão de gênero, da exploração, da baixa representação política, dos direitos, enfim. É uma luta que vem desde a escravidão até os dias atuais. A gente está falando aqui de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, ela liderou o Quilombo do Quaritetê. Isso foi no Mato Grosso. Depois da morte do seu marido, a Teresa, ela instituiu normas para o funcionamento do Quilombo e liderou a luta contra os portugueses. E eu estava vendo sobre a luta que a Teresa de Benguela, ela travou.
É linda a história dela.
Muito, muito.
É linda, é interessante.
Emocionante. E existem relatos, esses relatos eles não são oficiais, tá? Que os historiadores contam que ela foi assassinada em 1770 e outros historiadores falam que ela cometeu suicídio porque ela não estava aguentando suportar toda aquela dor, toda aquela luta e toda aquela revolta, né, que afligia ali a Teresa de Benguela.
Você quer ver outra coisa, Sul? Quilombo dos Palmares, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. Por que que a Teresa a gente pouquíssimo conhece? Por que que essas coisas não são difundadas? Nós temos a péssima mania de achar que no Brasil só teve homens na nossa história ou algumas mulheres brancas. Tem um dado, inclusive quem tiver interesse em anotar, eu vou falar o nome muito pausadamente, de algumas mulheres que com o seu trabalho, sua força, sua luta, sua arte e os seus conhecimentos, elas fizeram com que o Brasil fosse um país diferente do que elas tiveram. A luta dela, as revoltas dela, a revolução delas nos trouxe a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui falando sobre isso. Aí nós temos a Teresa de Benguela, Antonieta de Barros, Aqualtune, Teodonísia Rosário Ribeiro, Jurema Batista, Leci Brandão, Chiquinha Gonzaga, um dos maiores ícones da música. E, de fato, quando a gente para ouvir a música de Chiquinha, a melodia dela toca na alma. É outra coisa. Ruth de Souza, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Luísa Barros, Sueli Carneiro, Maria Conceição Nazaré, que é a chamada de mãe menininha de Gantois, Luzia Marim, Leila Gonçalves, Dandara. Eu sou apaixonada pela história de Dandara, Sul.
Sim, sim.
Apaixonadíssima. Carolina Maria de Jesus, Elza Soares, Mãe Estela de Oxóssi, entre tantas outras mulheres. Que a vida delas, o exemplo. Todas elas, eu acho que uma das mais, assim, que as pessoas mais falavam e criticavam a vida era a Elza Soares. Houve muita crítica.
Toda a ousadia, né, da Elza Soares. Eu, particularmente, eu gosto muito de estudar, né, sobre a cultura das mulheres negras. E a Teresa de Benguela, ela é muito citada por algumas escritoras do século XX, como a Lélia Gonzalez, como a Sueli Carneiro, a Conceição Evaristo. Tá? E se você tiver curiosidade, até leia esses livros para poder você ter um embasamento e saber um pouco mais da história de mulheres fortes, mulheres negras que revolucionaram toda uma história, né?
Toda uma história.
Vão conseguir te fortalecer também. Eu falei as três que eu já li, né? Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, mas tem uma gama de boas escritoras, não só do século XX, como também do século XXI. Inclusive, agora eu tô lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, que é um livro também muito rico, né? Muito rico, muito bacana. De Jamila Ribeiro, que já faz parte ali da minha... Fica ali no cantinho da cama, sempre eu tô lendo os livros
da Jamila. Viola é fora da casinha.
Ela é fora de série. Esse livro, inclusive, Em Busca de Mim, conta toda a história da Viola Davis e é um livro riquíssimo.
Quer ver um outro que é muito bonito também, que eu li, que eu gostei muito? O de... Eu só lembro dela como a esposa do cara, gente. Que foi presidente dos Estados Unidos, a primeira dama.
Michelle Obama.
Michelle Obama. Cara...
Tem uma entrevista dela, né, com a Oprah Winfrey.
Maravilhosa!
Netflix ainda, gente. Netflix, tá? Você pode encontrar essa entrevista,
gente,
da Michelle Obama.
É surreal.
É, muito bacana.
É surreal. Sabe aquela coisa de mulher retada? Retada, gente, no sentido de... Ela sofreu preconceito, ela sofreu racismo. Não significa que ela não sofreu. Mas ela conseguiu transformar aquele sofrimento em uma dimensão... inimaginável.
É aquela frase, né? Pegue todas as pedrinhas e construa...
E construa a sua escada. Ou pegue todas as pedrinhas e construa seu castelo. Gente, são histórias tão bonitas. E às vezes, próximas a nós, Suzy, nós temos mulheres que têm histórias de vida tão bonita. que mereciam ser tão respeitadas, ser tão dialogadas, ser tão conversadas, ser tão valorizadas. E que a gente simplesmente esquece de falar delas. Então, a Michelle Obama, a Oprah, a Viola... Gente, são mulheres que quando você parar pra ler, a Tereza, Dandara... Eu sou apaixonada, de novo, pela história de vida de Dandara. Meus olhos brilham.
É um gás, né? Você se fortalece ali, você se enxerga naquelas histórias, que são histórias de que nós já passamos, nós como mulheres, de uma forma ou de outra, mas já vivenciamos aquilo ali. Então, é um aprendizado sem tamanho, gente.
Sem tamanho. Agora mesmo, a gente tem uma baiana recente que eu tive o prazer e a honra de conhecer, inclusive dar uma entrevista com ela, que é a tenente-coronela Denise. Tenente coronel, minha senhora, ela já subiu de patamar, ela não é só mais major, não, esqueça esse major. Tenente coronel. E ela se intitula como tenente coronela.
Pronto, bacana.
Justamente por. Se não me falha a memória, era a primeira mulher a chegar nesse topo. E era de uma simplicidade, Sou. De uma áurea tão legal. E assim, gente, ela era aquela mulher que eu assistia entrevistas e um dia eu dizia assim: eu quero ser igual a ela. E ter podido dividir uma bancada de uma entrevista falando sobre violência contra a mulher, eu como advogada especialista em Maria da Penha, e ela como a mulher que fundadora da Ronda Maria da Penha, sim, aquilo pra mim, eu falei, cara, eu cheguei num topo dos sonhos pessoais. E ela é uma mulher retada. Então, a outra mulher negra que chegou em patamares e que outras mulheres estão querendo chegar, que representa uma classe nossa que às vezes é muito discriminada, inclusive a própria Polícia Militar Baiana tem muita coisa bacana, tem trabalhos muito legais e tem uma gama de mulheres muito boas trabalhando junto para conosco, para trazer para a gente um pouco mais de segurança. E é um dos motivos da Ronda Maria da Penha, é trazer essa segurança para nós mulheres. E outra coisa, Su, essa lei, que ela foi, na verdade, sancionada no Brasil como o Dia Nacional da Tereza, é de 2014. A gente está em 2023. Não tem 10 anos que ela foi sancionada. Então, é uma história ainda recente que a gente precisa trazer, precisa conscientizar. Então, a vocês, meninas, hoje, o meu convite é: leiam a história de Tereza de Benguela. Procurem saber a sua ancestralidade. Procure compreender o porquê que nós temos o dia 25 de julho como Dia da Mulher Negra e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Para que a gente... Hoje de manhã eu estava até comentando com meu pai. Eu falei: pai, eu não tenho motivo para reclamar mais da vida. Aí meu pai: não temos. E de fato a gente não tem. Não significa que não tenhamos problemas. Temos problemas, não são poucos. Mas se a gente tiver a delicadeza de olhar para o lado, nós vamos ver que nós estamos em um patamar de vida muito melhor. E se tivermos a delicadeza de entender que há 50 anos, há 60 anos atrás, hoje nós podemos fazer coisa que mulheres tiveram que morrer para nos dar a liberdade de poder fazer, de poder falar, de poder pensar, de poder exercer a nossa liberdade, de poder exercer o nosso livre pensamento de maneira respeitosa, é claro. A gente vai ver que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, que a gente possa ter essa delicadeza hoje, principalmente vocês, meninas, de novo, sendo redundante, de conhecer um pouquinho dessa nossa história, de compreender quem elas foram, o que elas representam e o porquê que essa ancestralidade, ela precisa ser dita, ela precisa ser reforçada e ela precisa ser valorizada por todas nós. Porque a gente tem a péssima mania de valorizar o que é de agora e esquecer que lá atrás uma galerinha fez uma ponte legal para que hoje a gente tivesse a nossa escada.
Pois é, refletir sobre isso é sempre muito importante, gente. Refletir também, porque esse dia 25 de julho não é somente uma data de celebrar, não. É uma data mesmo que as mulheres negras, indígenas, de comunidades tradicionais, refletir e fortalecer as organizações voltadas às mulheres e as suas diversas lutas, como a Eva falou aí. Essa foi a edição de hoje, dessa terça-feira, dia 25 de julho, do Terça da Eva, Dia da Mulher Negra, Dia também da Mulher Afro-Caribenha e dia de Teresa de Benguela.
Mandar um beijo pra Dili, que tá lá ouvindo a gente na UES, que a Dili, ela é a cuidadora do terceiro andar da torre.
Beijo pra ela.
Cara, você chega, a sala tá um brinco, velho. Dili, e é a mulher que me arranja café sem açúcar toda manhã. Então, Dili, meu amor, um beijo. Segunda-feira acabou as férias, tô aí de volta, viu? Já prepara meu café sem açúcar. Beijo, Su. Ah, é sem açúcar, bebê, porque café com açúcar não bebo mais, não. Perdeu a graça.
Se liberta, mulher, de café com açúcar, viu? De verdade.
É sério, gente.
Tô falando pras ouvintes aqui.
E é um caminho... Gente, ó.
É um caminho sem volta.
Celular no silencioso.
Não perturbe, ativado.
Café sem açúcar são dois caminhos sem volta. Não tem jeito, você não consegue voltar mais, não.
Só começa, só começa.
Só começa, só vai. E tá tudo certo.
Bom, deixa eu mandar um beijo aqui. A Vani, quase sua xará. Vani
quase
Marinho,
xará.
Tá ouvindo a gente lá no Pontal. Um beijo pra você, Vani. A Vani dá sempre essa super moral pra gente estar aqui trabalhando e ouvindo a Gabriela. Um abraço grande. O Fábio do Malhado. Maristela Porto, na Conquista. Um beijo pra você, Mari. Rosana Costa, da Os Mundo Marques também. A Iracema, lá do Licor Artesanal Iracema, também ouvindo o Terça da Era.
Iracema, a gente precisa conversar. Você sabe sobre o quê, viu? Me enrole, não.
Iracema é maravilhosa. É isso, gente. Essa foi a edição dessa terça-feira do Terça da Eva. Eva, é muito bom estar contigo. O que é que tem preparado pra terça que vem? Quer dar spoiler?
Rapaz, terça que vem eu tô esperando uma confirmação. Aí eu não posso, assim, queimar a fonte. A fonte, assim, eu disse a você que ainda não podia. Então a gente tá esperando só uma confirmação.
A gente fala assim, esperando a confirmação.
É, mas foi, vai ser muito bacana. Sou muito, muito legal. E parabenizar as meninas da seleção brasileira que ontem deram a lavada.
Hein?
Jogaram muito. E o próximo jogo, eu não sei a data, mas a gente vai verificar e vai torcer
sábado,
pras meninas.
Sábado
agora?
Isso.
Então pronto, sábado. É de tarde, né? E vou estar trabalhando, vou estar dando aula.
Eu não sei o horário. Eu falei ontem, mas já esqueci, gente.
É de tarde,
eu vou estar falar pra você daqui a
trabalhando.
Pouco.
Então, beijo, minha gente. Boa semana pra todo mundo. E até semana que vem, se Deus assim permitir. E eu trago quinta-feira, ela vai postar a foto do licor dela.
É um presente de aniversário, gente. De verdade, que ela vai me prometer um presente de aniversário. E até hoje não me entregou. Bom, tem gente que me deu presente de aniversário e eu não fui buscar. E teve gente que não veio trazer.
Mas quinta-feira eu vou na casa dela entregar o licor.
Ai,
dela.
Gente, amém. Que linda! Maravilhosa. Beijo,
beijo, meu amor.
Brasil!
Pra incrementar essa edição de hoje do Terço da Eva, vem essa mulher preta forte, Isa. Esse brilho é meu. 4 e 7.